Prefeitura de Porto Alegre enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que desobriga o município a investir em ciclovias 20% do valor arrecadado com multas de trânsito. A proposta do Executivo é criar um fundo de investimento único que concentraria os recursos do município e as contrapartidas dos grandes empreendimentos privados para a implantação de um sistema cicloviário na cidade. Para falar sobre essa iniciativa, sobre seus prós e contras, está na linha para conversar comigo o vereador aqui de Porto Alegre, Marcelo Esgarbosa, ele que é do Partido dos Trabalhadores. Bom dia.
Bom dia, Guimarães. Bom dia aos seus ouvintes. É isso que você colocou, né? Não sei se... Eu não consigo não ver isso como um retrocesso, né? Hoje a gente tem essa garantia de que 20% das multas de trânsito devem ser destinadas para a construção de ciclovias e campanhas educativas voltadas ao uso adequado da bicicleta. Isso está na lei, né? Uma lei de 2009. E agora a prefeitura quer revogar isso, né? Retirar essa garantia.
Pois é, vereador, esses 20% estabelecidos pela lei, eles são aplicados devidamente na atualidade?
Então, não são. Esse é um problema, tanto que isso ensejou uma ação judicial do Ministério Público e a prefeitura foi condenada agora, alguns dias atrás, a fazer esse investimento de uma vez, né? Então, pelo menos 6,2 milhões de reais não foram aplicados nas ciclovias nesses últimos anos e deveriam ter sido, né? Então, houve um descumprimento frontal da lei, a lei do plano diretor cicloviário, que é de 2009, e isso ensejou essa ação civil pública do Ministério Público, agora com a condenação do município. Então, e agora, para nossa surpresa, chega esse projeto de lei, né, encaminhado pelo município, tentando revogar esse artigo que não está sendo cumprido. Então, e isso tudo, e mais importante que se diga, foi uma emenda do vereador Beto Meixe, lá em 2009. E o vereador Beto Meixe me relatou, inclusive, que esse foi um acordo feito com o governo aceitou, né, essa destinação dos recursos e é uma destinação mais que justa, né? A nossa cidade está precisando mesmo um outro modelo de transporte, né? E a bicicleta e a ciclovia são uma das alternativas. Então, é uma pena, assim, que o município não cumpra, né? E agora tente, inclusive, revogar essa garantia que haveria, né?
O senhor já teve acesso ao projeto apresentado?
Sim, nós já tivemos, ele está na Câmara já. Ele fala de outras questões também. Na verdade, ele é um projeto igual ao, assim, com o mesmo tema de um projeto apresentado por nós. Logo que nós começamos o mandato, em janeiro, nosso primeiro projeto apresentado aqui na Câmara foi um projeto nesse sentido, criação de um fundo, claro que um fundo para receber os 20% das multas, né? Enquanto que a proposta da prefeitura encaminhada nos últimos dias, ela vê um fundo, só que desobriga o município de recolher esses 20% das multas. Então ela é um retrocesso nesse sentido, né? O que é hoje uma garantia passa a não ser mais uma garantia. Então isso fica mascarado na ideia de que eles também querem criar um fundo. Bom, tudo bem, né? Mas da onde? Daí não adianta criar um fundo e não ter recursos, entendeu? Então, no nosso projeto lá de janeiro, a gente criava o fundo, né? Um projeto que está tramitando na Câmara, da nossa autoria, cria o fundo com recursos já garantidos, que é os 20% das multas.
Pois é, porque hoje, com essa lei que estabelece a destinação de 20% do valor arrecadado com as multas, há um percentual para se trabalhar, né, que pode naturalmente variar de um ano para o outro, devido à quantidade de multas, mas se tem essa destinação certa. Agora, com esse projeto, há um percentual estabelecido ou há uma proposta vaga só de que vai ser destinado, mas não se sabe ao certo quanto ou quanto por cento do orçamento do município?
Perfeito. À medida que você... Porque uma coisa é certa, né? As pessoas continuarão sendo multadas. Isso não há nenhum...
Não muda, não.
Infelizmente, né? Infelizmente, e o município arrecada em torno de 30 milhões por ano em multas de trânsito. Então, 20% disso deveria ser destinado para a construção de ciclovias. À medida que você tira essa obrigação e deixa simplesmente para contrapartidas, porque, veja bem, olha a falácia da questão, né? Hoje, pela lei, pela essa mesma lei do plano diretor cicloviário, que prevê os 20% das multas, também há a previsão das contrapartidas de empreendimentos privados. percebe? Então, há um mascaramento, na nossa opinião, em se criar um fundo, parece que está se fazendo uma coisa para o bem, mas na verdade se cria um fundo de algo que já está destinado, as verbas já estão destinadas. As contrapartidas, qualquer grande empreendimento hoje que prevê vaga de estacionamentos, deve dar em contrapartidas X metros de ciclovias. Isso está já no plano diretor cicloviário. Então, na verdade, não há avanço nenhum, né? Há um retrocesso em retirar. Agora, claro que assim, e outra coisa que essa lei prevê da prefeitura é a criação de um comitê gestor para gerenciar esse fundo. Só que, infelizmente, eles colocam, em vez de ser um comitê gestor paritário entre sociedade e governo, ele é majoritariamente composto por governo e apenas dois representantes da sociedade civil. Então, também um déficit de democracia na composição desse comitê gestor. Então, a gente não entende por que a prefeitura não... Né? Primeiro, numa investida contra uma garantia que já estava na lei, né? Que foi acordada no governo em 2009 pelo vereador Beto Meixe com a administração municipal, que agora está sendo cumprida. Sem falar, Guimarães, que eles, a própria prefeitura, durante a tramitação desse processo judicial, alegou que essa destinação dos 20% era inconstitucional. E nós tivemos que defender isso no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça garantiu a constitucionalidade desse dispositivo. Então, veja assim que, né, há sempre uma investida contra um novo modelo de mobilidade urbana em Porto Alegre. Infelizmente, é um retrocesso, né? E agora esse projeto de lei que chegou recentemente na Câmara.
Converso neste momento com o vereador Marcelo Sgarbossa, vereador aqui da capital gaúcha, ele que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. O senhor trabalha e é um dos temas que lembro que acompanhar durante a campanha eleitoral dominaram seu material de campanha e as suas falas no rádio e na televisão, questão da mobilidade urbana, né? Outras opções, eu nem gosto de dizer alternativa, mas outras opções. Para que as pessoas possam, né, circular dentro da cidade, uma delas, claro, com a utilização da bicicleta. Neste tópico, qual é a sua avaliação sobre a situação atual de Porto Alegre?
Mobilidade toda ou ciclovia? Ou só a questão da bicicleta?
De ciclovias, né? E de mobilidade.
Como um todo, né?
Como um todo.
Bom, em relação às ciclovias, veja bem aqui, nós temos esse plano diretor cicloviário que prevê quase 500 quilômetros de ciclovias. Nós temos quase 15, então nós estamos muito longe, assim, de chegar a um nível razoável, né? Por que as ciclovias não saem do papel? Porque elas precisam vencer o seguinte debate, né? Que em alguns lugares será necessário retirar um espaço da via em favor da bicicleta. Essa é uma opção que terá que ser aceita, né? Não tem muito como, em alguns momentos, não tem como conciliar, né? E a prefeitura não está disposta a fazer essa opção. Então ela vai fazendo as ciclovias em lugares que não atrapalham, digamos, ou que não tiram o espaço do uso do automóvel. Então isso, na nossa opinião, é uma concepção equivocada. A cidade está parando, né, e acho que a gente tem que ter alternativas inteligentes. Uma delas, por exemplo, é o que a gente protocolou há uns dias atrás, um projeto de lei que obriga o município a criar um programa de incentivo, a gente chamou de qualidade de vida e mobilidade urbana, para fazer com que os servidores públicos que desejarem possam optar por horários diferentes de se locomover até o trabalho. Então, por que que eu faço uma pergunta assim para a gente explicar melhor, né? Por que que todo mundo tem que entrar às 8h30 e sair às 18 horas? Já tem setores administrativos, setores dentro do município, que pode começar às 9h30, pode começar às 7h30. O sujeito poderia se adequar a uma situação diferente. O projeto prevê que isso seja de forma voluntária, não seja uma obrigação, né? O próprio servidor, né, com base nas suas necessidades pessoais, se tem que levar o filho no colégio, se não tem filhos, se gosta de dormir um pouco mais, é mais noturno, mais de... Entendeu? Então, isso já faria com que uma grande massa de pessoas ocupasse melhor o espaço das vias em horários do meio da tarde, do meio da manhã, né? Então, são alternativas como essa, inteligentes, que podem mudar a forma da cidade se locomover melhor, né? Nas escolas, por exemplo, mas, né, a gente sabe de algumas experiências em alguns países em que os monitores das escolas passam pela casa dos estudantes e recolhem eles a pé, é chamado ônibus a pé, e levam os estudantes para a escola a pé, né, com a ajuda de um monitor, um guia praticamente. Né. Então isso já também é uma parcela de pessoas que se locomovem de outra forma sem precisar os pais levarem até a frente das escolas. Então tem a iniciativa privada, algumas empresas já fazem isso, esses horários diferenciados, né? Então são alternativas inteligentes, assim, e algumas decisões mais difíceis precisam ser tomadas para a cidade se movimentar melhor, com menos poluição e com mais qualidade de vida. Essa é uma linha do mandato nosso, a gente tem estudado e atuado nesse sentido.
Pois é, e como é que está, pelo que o senhor percebe, assim, os motoristas, que eu imagino que possam ter uma resistência maior, como é que está a compreensão dessa necessidade de mudança que a cidade naturalmente precisa?
Olha, eu te digo o seguinte, de uns 2 anos para cá, agora vai falar a pessoa que usa a bicicleta no dia a dia, né? Tem melhorado muito, né? Eu circulo bastante de bicicleta, uso ela no dia a dia, tem melhorado muito a relação do motorista com o ciclista. É impressionante como todos esses movimentos e toda a mídia que a bicicleta tem ganhado e toda a repercussão, a massa crítica, enfim, os vários movimentos, né? O Fórum Mundial da Bicicleta, tudo isso tem feito com que o motorista começasse a ver o ciclista, o que era antes um ser invisível, né? Agora parece ser um ser mais visível no trânsito. E isso é muito importante, é um avanço civilizatório, na minha opinião, né? Porque o sujeito que está ali de bicicleta, ele está, primeiro é um carro a menos, né? Uma pessoa que está se locomovendo, talvez é um doente a menos no hospital, uma pessoa menos sedentária, é uma pessoa de bem com a vida, né?
Está ligado então, também com a qualidade de vida, né?
Qualidade de vida, né? Eu digo que se todo mundo começar a andar de bicicleta, as academias vão à falência, né? Porque a necessidade da atividade, aquela que você faz programada, já não precisa mais. Você já faz a atividade no seu deslocamento diário. Então, a bicicleta, ela tem uma conexão direta com a cidade, né? A pessoa que começa a usar a bicicleta ou começa a caminhar mais, né? O pedestre, começa a ver a cidade de outra forma, ver os problemas da cidade, as coisas bonitas da cidade, começa a encontrar mais as pessoas. Então, por isso que é tão fundamental, assim, né? Assim, um novo modelo de mobilidade urbana na cidade é fundamental, em que tem uma frase muito, muito interessante, né? Do ex-prefeito de Bogotá, ele diz que uma cidade mais justa não é onde todo mundo vai de carro, né? Não é onde os pobres vão de carro, é onde os ricos vão de ônibus, né? Essa é uma cidade mais igual e com um espaço urbano mais ocupado, né? Mais bem ocupado. Então, é um pouco nesse sentido que a gente tem apontado, né?
Tá certo.
Com ideias e com projetos de lei, né?
Conversei com o vereador Marcelo Esgarbosa. Muito obrigado pela participação no programa CBN Porto Alegre.
Eu que agradeço. Obrigado.
Agora 10 horas.